Iniciar a nossa reunião. Vamos iniciar a nossa reunião. Já temos as... Doutor.
Não temos.
Quantas são precisas?
São 12.
Ok. Então, senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião de hoje. Não é uma reunião com uma ordem de trabalhos por aí além. Vamos começar, como é habitual, pelo ponto das informações gerais. Eu começava por solicitar ao Partido Socialista que indicasse a pessoa que vai participar na reunião interna, na conferência interparlamentar da PESC-PCSD, que terá lugar de 11 a 13 de outubro em Viena. Sr. Deputado Paulo Pisco, tem condições de fazê-lo?
Amanhã, o mais tardar, amanhã, terá o
doutor, a nossa indicação. Para o Dr. Raul, está bem?
Exatamente.
Ok. É que nós temos mesmo... Isto já não dá para atrasar mais, Sr. Deputado. Pronto. Dizer também que, relativamente à audição do professor Félix Ribeiro sobre segurança energética e geopolítica do petróleo, a ideia era organizar uma reunião sobre esta matéria na semana de outubro, terça-feira 23, reunião da nossa comissão. Vamos informar outras comissões para que se associem a nós, se considera logo a comissão de Ambiente, embora, enfim, não seja uma comissão especializada em geopolítica. Mas convinha que as comissões que se considerarem vocacionadas para acompanhar este tema tenham a possibilidade de o fazer. A Comissão de Economia já manifestou interesse. Os seus deputados façam favor de assinalar então na última semana de outubro, dia 23, terça-feira, a audição do professor Félix Ribeiro sobre segurança energética, a geopolítica do petróleo. Voltar a insistir junto dos colegas no sentido de assinalarem. O Dr. Raul não custa nada. Os deputados têm todos o telemóvel do Dr. Raul. É um telemóvel particular, que é o dele, mas é assim que isto funciona. Que confirmassem ou não a vossa participação à deslocação ao comando aéreo no próximo dia 10 de outubro. Esta deslocação coincide ou não com o horário normal da comissão?
Coincide.
Coincide. Portanto, funciona como uma comissão, uma reunião da comissão. Senhores deputados, eu fazia um apelo no sentido de que pudessem participar nesta deslocação ao comando aéreo. Exatamente. Muito bem. Dar também a indicação de que, por iniciativa do Grupo de Amizade, é uma excelente iniciativa, devo dizer, o Grupo de Amizade de Portugal-Reino Unido vai organizar no próximo dia 9 de outubro, já foi dito em reunião anterior, uma visita às linhas de Torres, contando com a presença do Presidente da British Historical Association de Portugal, o Cavalheiro Clive Gilbert, e nós vamos associar-nos formalmente a esta iniciativa em parceria com o Grupo de Amizade. Eu devo dizer que os grupos no Parlamento Inglês e fora do Parlamento Inglês, vocacionados para celebrar, preservar e contribuir para a divulgação do património associado à guerra peninsular e às linhas de Torres. Isto é uma constante. Já há mais de 10 anos que os ingleses, infelizmente, esta relação tem sido bastante desigual, porque nós não temos tido uma iniciativa realmente correspondente ao interesse, à curiosidade e à vontade dos ingleses manterem viva esta memória e contribuírem para, junto à opinião pública, manter viva a memória da terceira invasão, das linhas de Torres, do Sr. Wellington, o património que está disperso, preservado, mais por iniciativa das câmaras municipais do Estado. Enfim, eu acho que nós realmente devemos valorizar estas iniciativas. Eu acho que são...
Está
bem. É 9 de outubro. Que dia da semana é este?
É uma terça-feira.
É uma terça, Sr. Deputado. Idealmente coincido com a Comissão. Idealmente. idealmente, que é para garantir que toda a gente pode participar e que a gente participe ao melhor nível, com todos. Gostaria muito que nós pudéssemos corresponder ao interesse inglês.
O dress code é calças de ganga, sapatos de camurça e blazer, Sra. Deputada.
Tem de ser mais cedo.
Porquê?
São as calças justas.
Não, coincido com a comissão e assina-se as presenças. Sim, tem que... mas isso é coisas que o Dr. Raul vai ver isso. Isto é, há aqui uma assimetria entre o interesse dos ingleses pelas linhas de Torres Vedras e o interesse dos nossos concidadãos e da instituição que nós servimos. É um bocadinho perturbador, Srs. Deputados. Eu gostaria imenso que nós pudéssemos participar de forma muito significativa nesta iniciativa. Dizer-vos também que na próxima quinta-feira, às 14 horas, vai decorrer a tal audiência com os membros das comissões temáticas do Conselho das Comunidades. Os deputados que acompanham esta matéria das comunidades portuguesas já devem estar ao corrente, com certeza. Em todo caso, lembrar que é uma reunião de mesa e coordenadores aberta a todos os deputados interessados. Repito, quinta-feira, 20 de setembro, pelas 14 horas. Bom, com isto podemos então entrar no ponto segundo, que é a apreciação e aprovação do parecer acerca da proposta do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que criou o instrumento de vizinhança, desenvolvimento e cooperação internacional. Seria matéria para a Sra. Deputada Jamila Madeira. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, de facto, este é o parecer que foi elaborado pela deputada Jamila Madeira, mas dado que ela se encontra no estrangeiro, encarregou-me a mim de fazer esta apresentação. Portanto,
com certeza, Sr. Deputado, tem a palavra.
Eu gostaria de chamar a atenção para esta proposta de regulamento, porque ela reveste-se de uma grande importância, porque se trata de uma transformação com alguma profundidade daquilo que tem vindo a ser a política europeia de vizinhança da União Europeia. A política europeia de vizinhança foi lançada em 2004, abrangendo 16 países do leste da Europa e também da Orla Mediterrânica, e depois teve uma revisão, uma transformação, de alguma maneira, para dar resposta àquilo que aconteceu muito particularmente nos países do Maghreb, durante o período da Primavera Árabe. E, portanto, foi revista com esse sentido de procurar dar essa resposta no âmbito da consolidação da democracia, das instituições, do Estado de Direito, do desenvolvimento, e teve agora uma nova transformação, portanto, estamos a falar de 2011, e tem agora uma nova transformação que me parece de grande alcance e que vai ao encontro das orientações da União Europeia relativamente àquilo que são os grandes desafios globais. Entre estes grandes desafios globais, as migrações têm um papel preponderante, como aqui é apontado neste regulamento. Esta transformação tem a ver com o facto de se criar, com esta proposta de regulamento, um instrumento que já não é só de política de vizinhança europeia, mas de vizinhança de desenvolvimento e de cooperação. Isto significa que há uma fusão de dois instrumentos maiores no âmbito da política externa da União Europeia, que é a política de vizinhança por um lado e, por outro lado, o Fundo Europeu de Desenvolvimento, destinado particularmente à cooperação para o desenvolvimento para África, Caraíbas e Pacífico. E é, portanto, esta grande designação e esta grande transformação, com também consequências em termos do seu enquadramento financeiro, na medida em que a política de cooperação europeia no âmbito do FED era alimentada com as contribuições dos Estados-membros, passa a incluir passa a ser incluído no orçamento da União Europeia no âmbito do período de programação que vai de 2021 até 2027. E na medida em que se trata de um instrumento maior da ação externa da União Europeia, é por isso que eu queria chamar a atenção, porque certamente que é deste instrumento que dependerá muito aquilo que vier a acontecer no futuro no que diz respeito à capacidade que a União Europeia tem de gerir alguns dos problemas que agora afetam o espaço europeu, que no futuro continuarão a afetar, como seja o caso das migrações, mas também todas as questões relacionadas com o desenvolvimento, com o combate à pobreza, com o desenvolvimento sustentável, com a instabilidade política e também com a consolidação das organizações em termos de democracia, de Estado de Direito. Isto são aspectos maiores. Sobre a questão particular que, da forma, relativamente à forma como este instrumento se vai estruturar, ele assenta basicamente em três pilares: um pilar de natureza geográfica, um pilar temático e um pilar que pretende ser uma resposta rápida às situações de emergência que possam ocorrer, portanto, com todos os temas que são estruturantes na ação externa da União Europeia, quer em termos de desenvolvimento económico e social, quer em termos de democracia, Estado de Direito, direitos humanos, etc. E tem também agregado a estes três pilares alguns outros elementos que são relevantes, como a existência de uma reserva de flexibilidade que tem como objetivo poder dar resposta a situações de emergência que ocorram no âmbito de circunstâncias como as pressões migratórias ou questões de insegurança ou instabilidade ou de outro tipo de questões de âmbito internacional que exijam ou mereçam uma intervenção da União Europeia. Uma das questões que parece também relevante aqui referir tem a ver com a própria estrutura financeira, como está aqui presente no relatório, na medida em que, como as migrações têm uma relevância bastante grande desde há um tempo esta parte no âmbito da União Europeia e das suas políticas, é também aqui neste domínio e no domínio do pilar geográfico que ganha maior significado as dotações que são atribuídas aos países da África subsaariana, que têm a maior fatia dos 89,2 mil milhões que estão destinados a este programa de ação externa e que se segue os 22 mil milhões para os países da vizinhança, portanto mais dirigido para os países a leste, depois 10 mil milhões para a Ásia e Pacífico, 4 mil milhões para Américas e Caraíbas e depois uma verba que está aqui especificada também para os programas temáticos. A minha colega Jamila Madeira, no que diz respeito à opinião que aqui transmitiu, alerta para um aspecto que me parece relevante nós aqui sublinharmos e que tem a ver com o facto de, tratando-se de um novo instrumento, de ser necessário ver de que forma é que a sua estruturação e aplicabilidade e funcionalidade vai efetuar-se na medida em que são dois instrumentos distintos, com estruturas distintas também, que era a Política Europeia de Vizinhança e o Fundo Europeu de Desenvolvimento, que são fundidos e, portanto, nos processos de fusão, muitas vezes pode-se ganhar muita coisa, mas também se pode perder. Há uma alteração das circunstâncias e isso exige um acompanhamento da parte dos Estados-membros da União Europeia e ela alerta para isso, precisamente aqui na opinião que emite. Portanto, fim das estas explicações, gostaria apenas de referir que me parece importante que nós atribuamos importância a este instrumento central no âmbito da ação externa da União Europeia pela sua transformação e também pelo seu alcance no que diz respeito à forma como a União Europeia se relaciona com as diferentes regiões e países no mundo, nas suas dimensões, como também faz parte aqui do regulamento, em termos bilaterais, em termos interregionais e em termos também transfronteiriços. Portanto, dito isto, Sr. Presidente, damos aqui por concluído o escrutínio desta iniciativa e pode ser enviado para a Comissão dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Srs. Deputados, não sei se alguém deseja usar da palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e aos colegas. Só dois apontamentos, naturalmente felicitar nossa colega relatora de escrita e o nosso colega relator de oralidade do documento que aqui nos trouxe, e dizendo naturalmente que o Partido Social Democrata acompanha com imenso interesse esta questão que nos foi aqui trazida do instrumento de vizinhança e desenvolvimento de cooperação internacional da União Europeia. Só dois apontamentos muito rápidos. Naturalmente, isto é da máxima importância, porque este tema da vizinhança, e não só da vizinhança, estamos a falar do Sahel e mesmo a África subsaariana, é da maior importância, tendo em conta as políticas de migração, o crescimento económico da própria Europa, estabilidade política e segurança, mas penso que, isso por acaso não vinha no relatório, que é uma proposta que existe também de fazer uma rigorosa avaliação de toda a aplicação destas verbas, que são imensas na área da cooperação e desenvolvimento público que a Europa gasta. Aquilo que o Sr. Deputado falou dos 89 mil milhões de euros é muito dinheiro, e a verdade é que a própria OCDE já chamou a atenção que a Europa avalia muito mal os resultados daquilo que aplica. E, portanto, essa avaliação dos resultados deveria ser uma grande preocupação também da União Europeia, de saber como é que se aplica e os resultados que se conseguem com tanto dinheiro que gastamos na política de desenvolvimento e cooperação, da cooperação para o desenvolvimento. Aliás, essa definição do que é cooperação levanta sempre imensos debates, que aliás nada ainda está definido. A OCDE, diga-se passagem através de um português, tem trabalhado muito para que se defina claramente o que é cooperação para o desenvolvimento, e ainda não se definiu, a Europa ainda não definiu, a OCDE já definiu mais ou menos o que é isso, entre tudo e mais alguma coisa, por exemplo, mas enfim, mas isto só para dizer que é de facto um instrumento de enorme importância, mas a Europa precisa de fazer uma avaliação muito rigorosa destas verbas, como é que são utilizadas e os resultados que têm. Ainda há duas semanas estava em Pequim a acompanhar a Cimeira da China com a África, e é impressionante os resultados que eles têm tido. Não estou a dizer que a Europa não tem, mas como não conhece bem os da Europa, os da China estão muito mais sistematizados e o resultado é muito mais evidente. Portanto, só para chamar a atenção da importância desta política, deste investimento tão grande que a Europa não tem consciência, os cidadãos europeus não têm consciência daquilo que nós investimos, os 89 mil milhões de euros, é muito dinheiro, mas infelizmente, na minha opinião, não há uma avaliação precisa dos resultados deste dinheiro dos cidadãos europeus, e isso é lamentável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Tem a palavra o Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente cumprimentar a Sra. Deputada Relatora, Emília Madeira. A apresentação foi feita pelo Sr. Deputado Paulo Pisco. Da nossa parte, nós não acompanharemos o relatório que está apresentado, porque discordamos da apreciação que é feita deste instrumento de vizinhança e da evolução que tem tido esta matéria, e não apenas em relação aos princípios gerais que são enunciados, mas à tradução nos princípios concretos que são apresentados no instrumento de vizinhança e na política europeia de vizinhança que tem vindo a desenvolver-se ao longo do tempo. Como o Sr. Deputado Paulo Pisco bem disse, é de facto um instrumento central, mas é um instrumento central sobretudo para o prosseguimento do expansionismo económico da União Europeia, para o agravamento dos conflitos e das tensões nas suas fronteiras, confirmando de resto o caráter cada vez mais vincadamente imperialista da União Europeia. Aliás, as opções de reforço financeiro que em algumas circunstâncias têm vindo a ser assumidas pela União Europeia acentuam precisamente este instrumento que promove a militarização e a securitização das fronteiras por vias da política externa e de segurança comum e da política de segurança e defesa comum, que não deixam de fomentar uma lógica de submissão dos países vizinhos às políticas neoliberais da União Europeia, visando, de resto, abertamente e assumidamente, como resulta do próprio texto da proposta de regulamento, visando a imposição de reformas políticas, sociais, económicas e culturais, que são alcançadas pela via de um engodo da possível abertura do mercado da União Europeia, que na prática cria uma relação de dependência e posteriormente domínio por parte da União Europeia. Há, de resto, no próprio texto do acordo, como já havia em documentos anteriores relacionados com a política europeia de vizinhança, a assunção de uma aberta ingerência nos assuntos internos dos países que são designados países parceiros da União Europeia para promover os designados acordos de associação e tratados de livre comércio, que naturalmente procuram condicioná-los a aceitar os interesses das grandes potências da União Europeia e dos seus monopólios, abdicando de instrumentos de soberania e sobre a sua economia e dos seus recursos e a promoção do interesse dos seus povos. E, portanto, naturalmente nós não acompanhamos este tipo de objetivos e este tipo de instrumentos que estão dependentes desses objetivos e, em particular, sublinhamos o que daí resulta, o que daí tem resultado e o que daí resulta em problemas com que a União Europeia tem vindo a confrontar-se a posteriori e até com soluções que acabam por ser impostas por via destas considerações de critérios gerais de relacionamento de política externa, como de resto ficou bem patente na brilhante, obviamente brilhante em tom irónico, a brilhante resolução que foi encontrada para o financiamento à Turquia, para a contenção dos fluxos migratórios provenientes de países que foram alvo de intervenção militar e de destruição, em alguns casos, dos próprios Estados. E, portanto, não acompanharemos o relatório que está proposto por discordarmos, naturalmente, dos objetivos e dos instrumentos que estão associados a estes posicionamentos que resultam da evolução que se tem vindo a verificar no quadro da União Europeia e que é agora traduzida nesta proposta de regulamento que é apresentada.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares tem a palavra.
Sr. Presidente, de forma muito sucinta, dizer que, compreendendo o conteúdo do relatório e até percebendo que ele é crítico de alguns dos aspectos da prática que tem sido seguida pela União Europeia, compreendendo até a intervenção do PSD sobre este contexto, nós não conseguimos votar a favor do relatório, percebendo mesmo essas nuances que existem e que ele não é apologético da política seguida pela Comissão Europeia. Mas, no entanto, nós não votaremos favoravelmente o relatório pelos debates que já temos tido aqui, porque consideramos que, de facto, existe, por um lado, uma crise de refugiados que não está a ser devidamente resolvida pela Comissão Europeia, que a política seguida pela Comissão Europeia no que toca quer objetivos para o desenvolvimento, quer relacionamentos com Estados do Norte da África, é mais numa tentativa, por um lado, de exportar problemas, por outro lado, servir de tampão e, por outro lado, ainda de retirar vantagens económicas sem que elas sejam benéficas para as duas partes. E olhando para essa realidade, nós não conseguimos acompanhar o relatório que é feito.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Paulo Pisco seja usado. Sr. Deputado Paulo Teixeira de Gomes, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou falar naturalmente a título pessoal. Compreendendo o teor do relatório apresentado pelo Sr. Deputado Paulo Pisco, mas elaborado pela Sra. Deputada Jamila Madeira, eu não gostaria de deixar de enfatizar que é um projeto de regulamento que, embora envolva à partida 89,9 bis, do ponto de vista substantivo, aquilo que a Europa tem feito é fechar os olhos ao problema dos migrantes, sobretudo as instituições da União Europeia. Não vale a pena falar do que se passa na Hungria, na Roménia e na Itália e em outros países onde a caça ao migrante está institucionalizada e, portanto, para mim e do meu ponto de vista, este é um regulamento que eu diria bem intencionado, formalmente, mas que substancialmente não resolve nada, porque há um pressuposto que não está resolvido, que é o sancionamento dos Estados que violam direitos, liberdades e garantias. E, portanto, não é relativamente ao relatório que eu tenho reservas, é naturalmente relativamente à atuação nas instituições europeias, relativamente aos países que têm tido uma postura contrária aos direitos, liberdades e garantias que é suposto defenderem quando se juntaram à União Europeia. E gostava de deixar aqui essa questão sublinhada. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Teixeira da Cruz. Sr. Deputado Paulo Pisco, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, apenas para, em nome também da minha colega, mas para agradecer todos os comentários que foram feitos a apresentar o relatório e à apresentação do relatório. Todos eles têm o seu, a sua argumentação, a sua consubstancial nos argumentos que aqui foram apresentados de um lado e de outro. É claro que estas matérias não são de todo consensuais no que diz respeito, muito particularmente, a uma divisão entre direita e esquerda, mas há uma coisa que me parece aqui óbvia neste contexto que tem a ver com o seguinte. A União Europeia, com todos os defeitos que tem, com todas as dificuldades, com todos os falhanços que tem tido ao longo dos últimos tempos, apesar de tudo, tem sido um bloco regional, uma criação política que tem procurado dar respostas a todos os níveis. E nos últimos tempos, tem-se deparado com um conjunto de problemas, com um conjunto de dificuldades que eventualmente geriu bastante mal, criando um mal-estar em toda a União Europeia que, se revela no crescimento dos partidos extremistas, que têm uma influência cada vez maior em muitos dos parlamentos e governos da União Europeia, e nós agora vimos o resultado também das eleições na Suécia como um desses exemplos. No entanto, quer no que diz respeito aos instrumentos que ainda estão em vigor no âmbito da política da europeia de vizinhança, quer no âmbito do Fundo Europeu para o Desenvolvimento, eles têm procurado dar uma resposta a problemas de desenvolvimento que esses países mesmo sentem, e obviamente a partir de acordos que são feitos com a União Europeia, em que eu julgo que a União Europeia, apesar de todos os seus falhanços, ainda se rege por valores, os valores que são valores universais, dos direitos humanos, do Estado de Direito, da democracia, do desenvolvimento sustentável, do modelo social, mesmo que ele esteja também sob ataque, mas também cabe a todos os europeus defender um pouco este modelo. Por isso, a única coisa que eu quero dizer é que eu acho que isto é uma discussão interminável. Há muitas coisas, obviamente, que eu também estou de acordo que é absolutamente necessário que haja uma accountability por parte da União Europeia relativamente aos resultados das políticas que são implementadas e à forma como o dinheiro é gasto, mesmo sabendo nós que em termos de que nestes contextos extraordinariamente difíceis em que é solicitada apoio e que é dado o apoio, por vezes nem sempre é fácil fazer essa contabilidade, ver os efeitos precisos, mas é óbvio que também é para isso que a política existe, é para isso que a política serve, que é para ir poder monitorizando a aplicação dos programas, das políticas e dos fundos europeus, que são os fundos de todos os Estados da União Europeia, portanto que são todos os fundos dos cidadãos europeus. De qualquer maneira, eu agradeço muito também este breve debate em torno destas questões. São as questões maiores, são questões que moldam e que moldarão cada vez mais o espaço europeu, muito particularmente a partir das migrações, a partir das questões relacionadas com a democracia, o Estado de Direito, porque eles são determinantes, estando à volta, sendo países vizinhos da União Europeia, acabam por ter também uma influência no processo de construção europeia e na ação europeia, e portanto eu julgo que este é um dos temas e um dos assuntos que dará sempre pano para mangas e sobre os quais nós poderemos estar sempre a discutir. É sempre saudável que haja esta troca de impressões sobre temas que são tão importantes e tão estruturantes no espaço europeu. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Julgo que estamos então em condições de votar. Vamos então votar o parecer acerca da proposta do Regulamento do Parlamento Europeu do Conselho que cria um instrumento de vizinhança, desenvolvimento e cooperação internacional. Srs. Deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS. E com a abstenção do Bloco de Esquerda, do PCP e da sua deputada Paula Teixeira da Cruz. Chegamos a uma fixação de redação final. No caso concreto, é um conjunto de projetos de resolução. A DAPLEN sugere a fusão de um conjunto de textos que são os seguintes. 1267 do PSD, posição geoestratégica da região autónoma dos Açores e da região autónoma da Madeira. 1316 do PS, reforço da importância geoestratégica dos Açores. E 1390 do CDS-PP, recomenda ao Governo que, em conjunto com o Governo dos Açores, tome as medidas necessárias a uma articulação política que potencie a importância geoestratégica e geopolítica daquela região autónoma. 1415 do CDS-PP, valorização estratégica da região autónoma da Madeira. 1423 do PS, recomenda ao Governo o reforço da valorização da importância geoestratégica do arquipélago da Madeira. Senhores deputados, os textos foram distribuídos com a sugestão que nos é apresentada pela DAPLEN. Acham que estamos em condições de fixar a redação final ou alguma objeção em relação à proposta da DAPLEN? Não sendo o caso, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Chegamos ao ponto 4, discussão e aprovação do relatório das atividades da terceira legislação legislativa. Não sei se há inscrições. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 5. Temos aqui a questão do plano de atividades da Comissão para a 4ª Sessão Legislativa. Senhores deputados, não temos condições de discutir e aprovar o plano de atividades. Eu queria chamar a atenção dos colegas para o seguinte. Só o PSD até agora é que entregou a sua contribuição para o plano de atividades. Eu queria apelar às bancadas que pudessem, logo possível, fazer chegar as suas contribuições. Também queria apelar a todas as bancadas que tivessem em consideração, usassem de algum realismo nas suas sugestões, uma vez que boa parte do plano de atividades resulta de uma transferência direta de matéria do ano transato para o ano em curso, tivessem isso em consideração, mas que em qualquer caso fizessem chegar, antes da próxima reunião, as respectivas contribuições. O Sr. Deputado Paulo Pisco deu a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este plano de atividades, nós temos aqui algumas propostas que vamos deixar também aqui com o Sr. Presidente, de forma a elas poderem ser integradas. Em alguns casos trata-se de propostas para ou a realização de colóquios ou a realização de audições sobre alguns dos temas que aqui estão. Num caso também temos uma proposta de uma visita. Todos nós sabemos que o plano de atividades tem muita maleabilidade e, portanto, que nós o adaptamos também ao nosso ritmo, às nossas necessidades de cada momento, e muitas das coisas que estão no plano de atividades, muitas vezes são realizadas, outras não são realizadas, de qualquer maneira é um pouco em função de cada um dos momentos. No entanto, nós temos aqui, e eu aproveitava para deixar também aqui de viva voz as sugestões que nós aqui temos e a sua justificação. Para além daquilo que está aqui, daquilo que aqui é apresentado como propostas de trabalho, nós tínhamos também, mais especificamente no âmbito da CPLP, uma... fosse um colóquio ou fosse um conjunto de audições sobre o impacto da nova visão estratégica da CPLP, na medida em que terá de haver, pelo menos é o que se espera, algum impacto no seu funcionamento e na eficácia da CPLP, e há, no âmbito desta nova visão estratégica, um conjunto de temas que merecem uma discussão e uma que chamemos a atenção para elas, como a mobilidade e o espaço de cidadania. Uma coisa que parece muito relevante, que é o papel dos observadores associados e também dos membros consultivos, que ganham uma nova dimensão no âmbito da nova visão estratégica. Recentemente houve aqui uma recepção que foi feita pela Embaixada de Andorra, que se tornou membro observador associado e que aproveitou para fazer também uma grande exposição com artistas da CPLP. Quer dizer, esta é uma das dimensões, mas percebe-se também a partir daqui que pode haver um reforço do papel dos observadores noutros domínios, económicos, etc.
A CPLP é das matérias que até está prevista na presença.
Mas eu especifico mais com esta precisão, porque não é apenas uma visita à sede da CPLP, como
não, mas
está
é audições, referido. Também viu a parte das audições, com certeza.
Sim, mas pronto, é para especificar, porque me parece importante que nós incidamos sobre este assunto. Depois as questões relacionadas com o aumento da importância em termos de cooperação económica e empresarial, o reforço do potencial das diásporas da CPLP, etc. Outro dos temas que nós temos aqui, eu julgo que era importante nós debatermos a alteração das leis eleitorais, particularmente aquelas que foram aqui aprovadas recentemente na Assembleia da República, não só o recenseamento automático, mas também um conjunto de outras disposições que trazem uma transformação muito grande no âmbito da participação eleitoral dos portugueses residentes no estrangeiro. Uma questão que me parece, também nos parece relevante, tem a ver com as migrações e demografia e o contributo que tanto imigrantes como imigrantes podem dar para o desenvolvimento local, regional e nacional. A questão do Brexit e o impacto na economia, nas pessoas e na ação externa da União Europeia também parece um tema relevante. E como visita, obviamente deixamos aqui a sugestão, não sabemos se será possível ou não, fazemos a sugestão de fazermos uma visita à sede das Nações Unidas, porque eu julgo que isso seria uma visita de grande importância, dada não só o facto de termos a presidência, temos o secretário-geral, mas também de as Nações Unidas a passarem por um período em que a geopolítica, de facto, merece que nós pudéssemos aprofundar essa possibilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Propostas.
Muito obrigado. Muito obrigado pelas sugestões. Sr. Deputado José Cesário, faz favor, tem a palavra.
Muito brevemente, Sr. Presidente, apenas queria chamar a atenção do Sr. Presidente, particularmente, e dos colegas, para o facto de nós termos apresentado uma proposta que tem uma urgência muito grande. É uma coisa muito simples, mas creio que poderá ter visibilidade para a Comissão e muita importância para o nosso trabalho político. Trata-se de uma audição por via eletrónica, Skype ou outro meio qualquer, de personalidades da nossa comunidade na Venezuela, tendo em conta circunstâncias excepcionalíssimas que estão a viver lá, o que nos permitiria, sem nos deslocarmos, podermos ter um testemunho muito direto daquilo do momento que se lá está a viver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Srs. Deputados, nós já vamos... É da natureza da discussão sobre o plano de atividades da Comissão. Os seus deputados desejam que haja uma integração por escrito, vão apresentar propostas escritas no sentido, ou vamos confiar nos serviços da Comissão para procurarem, na medida do possível, transpor as iniciativas? Qual é a metodologia que parece apropriada à Comissão? Eu acho que devemos arrumar isto o mais depressa possível, porque não há objeções políticas nenhumas, se bem percebi, e, portanto, a ideia é acolher, de modo geral, as sugestões que foram feitas e vamos ver se na próxima reunião já podemos votar isto em termos definitivos, Sr. Deputado, Sr. Doutor Rui Oliveira. Ora bem, com isto, temos aqui um ponto que é a apresentação do relatório da visita do Presidente da Comissão à República da Eslováquia. Não é um relatório, o relatório escrito... preparado pelo Sr. Raul Oliveira, é do vosso conhecimento, foi uma experiência interessante, sem grande novidade, que não fosse a evidência de que nos países que no passado integravam o bloco, o chamado Bloco de Leste, hoje está realmente a emergir no quadro parlamentar, e digo no quadro parlamentar porque estamos a falar de colegas com os quais nos encontramos no contexto destas reuniões bilaterais, partidos com uma concepção política fortemente dissonante daquilo a que se convencionou chamar os valores da União Europeia. E, portanto, é realmente extraordinário. O que é realmente mais saliente e mais interpelante nesta experiência que nós tivemos com responsáveis políticos eslovacos é que, tanto falamos com pessoas que são profundamente empenhadas no processo de construção europeia e que acreditam que a Europa é fundamental para a estabilização democrática na República Eslovaca, como reunimos com pessoas que têm um pensamento sobre os problemas que se põem na Europeia, sobre o problema da imigração, sobre a crise financeira de 2008, sobre a crise da dívida soberana, sobre as dificuldades da moeda única, profundamente simplista e que recusa reconhecer certos obstáculos para o processo europeu. Quer dizer, aqui há grupos políticos inteiramente respeitáveis no contexto político da República da Eslováquia que no nosso país seriam considerados partidos marginais, fora do sistema e que estavam fora do contexto do grande consenso sobre o qual foi construída a Segunda República. Enfim, isto é foi a experiência que eu tive e é aquela que eu posso transmitir aos colegas. Portanto, a minha ideia, quer dizer, todos aqueles estereótipos
que há 10 anos eram associados à Alemanha, de que o Sul não trabalha, o Norte financiou o Sul paga o Norte. Bem, nós vamos à República Eslovaca, que é um dos maiores beneficiários do apoio social, dos apoios estruturais, do fundo, dos fundos europeus, e tem uma compreensão completamente aberrante da Constituição Europeia. Uma perspectiva que realmente não anda longe do racismo puro e simples em relação às dificuldades que têm sido sentidas pelo Sul, e que esta mundividência exótica convive com pontos de vista radicalmente diferentes. Consideram que a União Europeia é fundamental para a integração, para a normalização política, para a fixação, para ancorar a Eslováquia no Ocidente e não no Leste, e portanto há claramente aqui dois polos agregadores que competem entre si, que é o Ocidente e a Rússia. Há instintos autoritários que convivem com uma escolha política pelo modelo perfilhado pelos países da Europa Ocidental, e todas estas tensões atravessam estes países. Não atravessam de uma forma especialmente sofisticada, mas de uma forma bastante crua e simples, e até às vezes chocante para nós ouvirmos aqueles pontos de vista, enfim, com grande tolerância democrática e diplomática, mas com um grande ceticismo que resulta da nossa própria experiência histórica. É o que eu vos posso dizer sobre esta experiência. Com isto chegamos ao famoso ponto das atas. Ah, temos aqui uma questão que vem de trás, que é o seguinte. Baixou à nossa comissão uma proposta de resolução que já veio fora de prazo, e por isso é que eu pus aqui deixei para o fim, que é aquela que respeita a aprovação da decisão Euratom do Conselho, que altera o ato relativo à eleição dos membros do Parlamento Europeu por sufrágio universal direto, anexo à decisão 76787 Euratom, enfim. Esta é a matéria. Esta matéria pode ser guardada para a próxima reunião ou pode ser tratada agora, se nós considerarmos que, não obstante ter chegado ontem, tendo em conta que é a matéria para ser distribuída, não parece que haja nenhum motivo para que não possamos resolver o assunto aqui. De acordo com o critério da Comissão, seria o PSD que competiria a indicar um relator para esta matéria. Portanto, altera o ato relativo à eleição dos membros do Parlamento Europeu por sufrágio universal direto, Sr. Deputado, anexo à decisão 76787 SECA Euratom.
Deputado Carlos Gonçalves.
É uma justa penalização para o Sr. Deputado Carlos Gonçalves não estar aqui neste momento.
Ele é o coordenador da Comissão das Funções Europeias.
É bem merecedor. Associo-me ao Sr. Deputado José Cesário. Onde é que está essa nota?
Estava aqui.
Não é isto. Ora bem, temos aqui também uma questão, enfim, de menor importância, mas ainda assim que carece de nossa decisão, relativa à cedência de espaço físico parlamentar para a realização do seminário organizado pela Associação de Amizade Portugal-Arménia. Esta Associação de Amizade não é o Grupo Parlamentar de Amizade. Naturalmente, sendo o Grupo Parlamentar de Amizade, o nosso parecer seria forçosamente positivo. Neste caso, tratando-se da Associação de Amizade. Enfim, tudo visto e ponderado, eu acho que a nossa Comissão deve transmitir ao Sr. Presidente da Assembleia da República um parecer positivo, no sentido de autorizar que esta reunião seja feita. Pode ser. Sr. Deputado, isto tem que ser votado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, portanto, faça um favor do seu serviço, transmitir, fica o Sr. Presidente em condições de poder autorizar esta reunião. Ora bem, chegamos então ao sacramental ponto das atas. Desta feita é só uma. É a ata 140 de 11 de setembro de 2018. É a nossa última reunião. Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Não há mais nenhuma matéria. Fica então a nossa reunião ordinária marcada para a próxima semana. Muito obrigado, senhores deputados.
E temos quinta-feira às 2 horas.
E é quinta-feira às 2 horas.